aí, meus consagrados, TrioCast tá no ar, sempre falando de cultura. No episódio de hoje, vamos analisar o trailer do novo filme do Homem-Aranha. É isso aí, tô aqui com os meus amigos, Júlio Castro.
Fala, rapaziada.
E o famigerado Luiz Felipe.
E aí, galera? Então, estamos aqui, como o Dudu falou, para falar sobre o terceiro filme da trilogia do Tom Holland como Homem-Aranha, da junção do Homem-Aranha com o universo Marvel, que se chama Sem Volta para Casa. Ele será lançado no dia 16 de dezembro de 2021 e nós já temos algumas novidades do que vem por aí. Não é mesmo, Júlio?
Com certeza, meu consagrado. Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco, tentar dissecar o que o trailer nos apresentou. Claro que a gente também tem que lembrar que o trailer ele pode enganar. As imagens talvez não estejam na mesma colagem que vão filme, isso aí é normal da Marvel. O trailer ele já começa de onde terminou o filme Longe de Casa, o segundo filme do Tom Holland como Homem-Aranha. Então você já vê lá que tá todo mundo louco porque descobriram a identidade secreta do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, e daí o filme toma a sua construção. Ou seja, como é que eu vou reverter isso? Ele pede ajuda para quem? Para o Doutor Estranho. E como também meus colegas aqui perceberam, o Doutor Estranho ele não tem a sua conduta muito bem, digamos assim, original, né? Ele parece um cara muito mais simpático, muito mais solícito.
Ó, vamos lá.
Quem viu o trailer?
Muito mais bobo.
Ele já falou dissecando. Ele agora já falou, não pode estar na colagem do filme e agora a conduta do Doutor Estranho.
Dudu, ele tá colocando em prática o que ele aprendeu na faculdade, cara.
Tem que colocar em prática, papai. Tem que colocar em prática. Senão eu nunca vou usar essa palavra. Nunca vou usar.
Não,
mas essa palavra de secar, quem me colocou no vocabulário foi o Dudu, tá? Só pra deixar claro, foi no pitching, com certeza no pitching do matéria de TV que a gente fez. Voltando, vou esclarecer aqui os pontos e aí eu quero ouvir vocês depois. Eu acho que o multiverso, ele tá muito mais exposto pra gente. Eu acho que não tem tanta dúvida agora, né? Só se realmente os caras quiserem enganar a gente, de que o multiverso é real. Né? Acho que a gente pode afirmar isso aqui. Quando o Doutor Estranho, ele vai fazer o feitiço, a gente percebe que tem três linhas. Os três círculos representam a linha do tempo. E quantos círculos tem ali? Três. Exatamente três. Ou seja, dá para ter uma ideia de que tem a linha do Tom Holland, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Eu assisti, só para vocês terem uma ideia, eu assisti o último filme do Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, e eu percebi a bomba do Duende Verde, que no caso é o Harry. E é totalmente diferente daquela. E realmente, aquela bomba, né? Aquela. Pra não usar a expressão bola do Duende Verde, é a bomba do Duende Verde. É a do primeiro filme do Tobey Maguire. Então, tá bem explícito pra gente de que isso vai acontecer. E a morte do Dr. Octopus não deixa dúvidas. E outros pontos também que a gente vê ali, como o terno que o Tom Holland usa em um momento, é o mesmo que o Tobey Maguire usa no filme terceiro, que fecha ali a jornada dele como herói.
Eu tenho uma teoria, não sei se vocês vão concordar. Porque, pelo que mostra o trailer, basicamente é o Peter Parker, do Tom Holland. Ele tem a sua identidade revelada e ele vai falar com o Doutor Estranho. E eu acho muito estranho, na piada eu acho estranho mesmo, o Doutor Estranho simplesmente fazer a vontade dele com uma coisa tão perigosa, que com certeza vai dar problema. Então, abrir um multiverso dessa forma só para ajudar o Peter Parker, eu acho que isso pode ser meio estranho. Então, eu vi na internet que existem teorias que o Doutor Estranho seria um Skrull, assim como o Nick Fury foi no segundo filme do Tom Holland.
Ou o Nefisto, né? Tem essa também.
Porque
o Nefisto eu acho mais... mais forte.
Eu acho muito irresponsável do Doutor Estranho fazer uma coisa tão perigosa assim, dessa forma. E logo depois...
o filme, assim, se você ver o trailer, ele até dá a entender de que ele ia fazer o feitiço, e aí o Peter fica, tipo, falando com ele várias coisas, e em tese atrapalhou ele, e aí ele acabou fazendo... deu errado o feitiço. Ele não queria abrir o multiverso. É o que o trailer dá a entender, pelo menos, a interpretação que eu tenho. Só que aí o Peter fica ali, mas a Mary Jane vai, tipo, não vai mais saber quem eu sou, mas não sei quem vai saber quem eu sou, atrapalha, né, o Doutor Estranho. Mas eu concordo, ele tá muito estranho, olha aí, ó, o cadalho, o carilho, mas ele tá bem diferente do que a gente costuma ver. Pode prosseguir, meu consagrado.
Porque a grande questão, pelo que mostra, é que o Peter, ele quer que as pessoas esqueçam a identidade dele como Homem-Aranha, né? Essa associação. Só que aí, no meio do caminho, ele percebe que se esse feitiço acontecer, vão esquecer. A Mary. Não é Mary Jane, né? Acho que é Michelle. A Zendaya vai esquecer dele.
MJ
vai esquecer dos momentos que ela teve com ele como Homem-Aranha. A tia May. Todos os personagens do universo, né? Então começa um questionamento, só que isso gera um grande problemão, né? Mas eu tenho essa impressão que o Doutor Estranho não é o mesmo dos outros filmes. Eu acho que tem alguma coisa errada ali. Pode ser uma impressão errada, porque a gente só viu um trailer também, né? E outro ponto que o Júlio até chegou a comentar, a Marvel tem essa coisa de colocar as imagens alteradas no trailer para não entregar algumas coisas. Então tem ali uma cena do Vingadores Ultimato, porque até o Vingadores Ultimato o trailer não entrega nada, né? Você só vai descobrir vendo o filme. Que é uma cena que os heróis estão correndo e tem o Hulk atrás. E quando você vê o filme, o Hulk nem tá ali. Então a gente pode ter uma noção que esse trailer do Homem-Aranha possa estar enganando a gente de alguma forma. Do que você acha que eles estão enganando a gente, Júlio? Ou Dudu?
Ó, eu vou falar agora aí, ó, trazendo esse ponto. Talvez, numa hora que tem uma tempestade, assim, os raios saindo, podia estar aparecendo naquela hora o próprio Electro, podia estar ali, tipo, em pé mesmo, vindo, sendo carregado por esses raios que estão aparecendo, e aí optaram por não colocá-lo ali. E também tem algumas horas que ele tá voando, que é aí a maior teoria que tem, né, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield juntos com o Tom Holland, eles podem ter cortado, simplesmente ter tirado os outros Homens-Aranhas e depois só o Tom Holland ali. O que você acha, Julinho?
Eu sou o cara mais empenhado pra querer ver o Tobey Maguire, porque a minha teoria, na real, é que a Marvel percebeu que o Tom Holland não é bom e falou, não, a gente vai ter que fazer uma renovação aqui e chamar os antigos. Essa é a minha teoria principal. Brincadeira. Mas continuando. Claro que quando aparece também aquela faísca, né? Todo mundo pensa que é o Eletro. E aí, em outro ponto, que é quase no mesmo, aparece uma. Sobe muita areia. E aí você já fala que é quem? Ah, o Homem-Areia. Nessas coisas eu tomo cuidado para também não querer ter tanta esperança. Até porque, galera, o Tobey Maguire, um dos pontos pro quarto filme dele não ter ido pro cinema. É porque ele pediu um salário astronômico. Acredito que, pela aparição do Dr. Octopus, já é um ponto suficiente para trazer o multiverso. Mas não dá para ter tanta certeza. Outro ponto também que eu acho maravilhoso. E esse aqui, talvez seja verdadeiro. Tem um cara no Twitter, ele não é brasileiro, mas ele acerta quase assim, 90% dos pontos que ele traz lá no Twitter. Ele é tipo o Léo Dias, só que da Marvel. Ele relata que o Duende Verde... Isso, o do Homem-Aranha, o primeiro, o Tobey Maguire, ele vai matar alguém muito importante pro Tom Holland, pro Peter atual. E aí existem duas opções, ou a MJ ou a Tia May, que nem Tia May, é tipo novinha May. Esse ponto aí eu acho interessante, porque talvez vai mostrar a garra que o Homem-Aranha do Tom Holland não tem, trazer perigo pros heróis, porque até agora foi muito fraco essa apresentação dele.
Não, só ressaltando uma questão que você falou, do Tobey Maguire, que é um cara aí que a gente já sabe que o Júlio deve bater umas 3 punhetas pra ele por dia, né, pro Júlio. Gente,
Ridículo. São 5, otário.
Tem um baba-ovo do Tobey Maguire maior do que o Júlio.
São 5.
Tá pra nascer.
O que o Tobey Maguire fez depois do Homem-Aranha? O que, que o Andrew Garfield fez depois do Homem-Aranha, além do Até o Último Homem lá? Foi a única coisa que ele fez, cara. Eles não fizeram nada. Então, a questão que fica é justamente essa. Os caras, eles querem voltar aos holofotes. Todo ator gosta de estar um pouco nos holofotes. Então, sei lá, eu acho que se a Marvel, que é uma... que tá endinheirada, a gente vê pelas últimas produções, e até pelo que tem ganho, que, pô, tem dado muito resultado, tudo que a Marvel faz, eu aposto que dinheiro não deve ser um problema, sabe, pra eles fazerem parte, ou até mesmo eles quererem fazer parte do filme. E é mais uma questão, talvez, pode ter problemas burocráticos, às vezes... que podem ser um empecilho, né, para os outros atores estarem com seus personagens no filme e tudo mais. E até, eu vou jogar aqui uma ideia, que aí o Lip complementa, que na hora que o Dr. Octopus aparece e fala, oi, Peter, ele não tá falando pro Tom Holland, ele tá falando pro Tobey Maguire.
Até porque o Dr. Octopus, a gente vê que o ator teve o rosto rejuvenescido, né? Pra ficar bem próximo de como ele era no Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Mas uma coisa que eu tenho impressão, posso estar maluco, mas eu acho que esse filme vai, assim, abrir a questão do multiverso, mas ele vai ser como se fosse uma parte 1 dessa história. Eu acho que tem muita coisa pra acontecer num filme só. Então eu acho que eles vão introduzir isso, vai ter, vai aparecer o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, mas eu acho que não vai ser assim, eles não vão ser o centro do filme, talvez eles apareçam numa sequência com mais destaque. Eu tenho essa impressão. Você acha que eu tô maluco, Dudu? Mas eu acho que é muita coisa para um filme só. Eu acho que o filme vai ser quase todo só o Tom Holland. E no final, assim, no meio pro final, vai aparecer os outros. E isso vai ser uma porta de entrada para depois esses Homens-Aranhas atuarem juntos em outros filmes.
Eu também acho. Até acho que todo mundo... Eu vejo muita gente na internet falando: ah, o Sexteto Sinistro vai aparecer, porque já tem o Dr. Octopus, o Electro confirmado. Aí tem uma galera que viu aquele lagarto lá do... Esqueci o nome dele. E aí você tem também a abóbora, que pode, é o Duende Verde, a risadinha também do Duende Verde. E aí o sexto pode ser... Eu nem sei se falei todos, mas eu lembro que tem um monte de gente na internet falando que a possibilidade, né, de aparecer o sexteto. Ah, tem um mistério, que não sabe se ele morreu, então ele pode voltar aí. Então, uma questão que fica é que...
O Abutre, né, cara? Do primeiro filme do Tom Holland. Sim, na cena pós-créditos, ele já dá um indício ali de uma formação.
O Michael Keaton, né?
Mas aí, eu acho que nesse filme a gente vai ser apresentado de novo a esses personagens que apareceram no Homens-Aranhas, pra depois, num próximo filme, aí a gente já vai ter o Sexteto Sinistro todo formado e a gente já vai ter todos os Homem-Aranhas, tipo, bem entrosados, sabe? Bem apresentados juntos. Eu acho que nesse filme vai ser mais isso que o Lipe falou. Porque senão vai ser muita coisa pra um filme só, né? Vai ser mais, tipo, apresenta que eles vão chegar, vai ser meio que cada um chegando mais pro meio, pro final. Mas aí a porradaria mesmo acontecer vai ser, né, num próximo filme.
É muita história, né, pra ser resumida só em 2 horas. Eu acho que tem um potencial tão grande que eles vão querer esticar isso. Então, eu não acho que o terceiro filme vai ser o último do Tom Holland como Homem-Aranha. Acho que ele vai continuar por um bom tempo ainda. Ele é bem jovem, então dá pra ele crescer, né? Eu acho, de verdade, que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão no filme. E eu acho que eles vão continuar como Homens-Aranhas no universo Marvel, com a Sony. Talvez não todos juntos, em todos os filmes, mas eu acho que não é só uma ponta nesse filme. É por isso que eu acho que eles vão aparecer de forma menos importante aqui e ter continuações com eles. Mas isso é uma coisa que a gente não vai saber até o dia 16 de dezembro. Eu acho muito difícil eles liberarem um material promocional e entregar mais alguma coisa. Se eu fosse a Sony, eu nem lançava outro trailer mais. Eu fazia o hype com esse e deixava as pessoas irem assistir. Porque é um filme que tem potencial pra fazer muita bilheteria. E eu
acho mas eu acho que tem que lançar
entregar,
mais um.
Cara, eu acho que quanto menos
acho
entregar,
que tem
mais...
mais um, pelo menos.
Eu acho que não vai ter. Mas você acha que vão entregar
porque, alguma coisa? O que ele cara, o que esse trailer meio que expõe pra gente é algo tão magnífico que eu tô muito mais empolgado pra ver esse filme do que o cerco que teve do Thanos, cara. Eu tô muito mais empolgado pra ver isso, sinceramente. E além do Andrew Garfield, do Tobey Maguire, também tem a possibilidade do Miles Morales, né? No primeiro filme do Tom Holland, aparece lá um ladrão que eu esqueci o nome, mas que é subiu...
Que é o Donald Glover.
Isso, boa, Dudu, boa. Então já dá um indício ali que também pode aparecer. O próprio universo de um Roland. Então, assim, é algo que realmente acredito que não deve ser trabalhado só nesse filme. Acredito que os outros aranhas, eles podem vir em outros filmes eventuais. Tem que ter, cara. Porque eu acho que você abrir esse multiverso e fechar o cerco só naquele filme, eu acho que você deixa não só de explorar outros universos, né, obviamente, mas também um lucro, brother, porque o tanto que isso gera de entretenimento na internet, então, putz, a grana não vai ser pouca.
Vocês acham que o universo Homem-Aranha, ele tem tanto potencial quanto o universo Marvel? Vocês acham que a gente consegue expandir, a gente não, né, a Sony consegue expandir esse universo e não deixar só filmes solos do Homem-Aranha, criar outras vertentes e lucrar tanto quanto a Marvel? Porque é muito forte, né? Esses personagens.
Ah, eu acho que sim. Eu acho que eles podem até utilizar outros personagens da Marvel, igual o Doutor Estranho está sendo utilizado, o Homem de Ferro já foi. Podem botar outros personagens, às vezes, junto com um Homem-Aranha específico, né? Tipo, pode ser, sei lá, o Miles Morales, ou o Tom Holland, ou qualquer outro. E até mesmo a Gwen Stacy, né? Que a gente pode ver a Mulher-Aranha aí, né? Imagina a M. Stone, hein, Lipe? Aí você ia ficar doidinho, né? A M. Stone voltando.
Eu ia gostar, mas eu acho difícil. Ela tá em outra fase da vida.
Nunca, olha só, todo mundo, todo ator, eu acho, quer fazer, pelo menos uma vez na vida, um personagem da Disney e quer fazer um super-herói. Pode ver, muito ator faz isso. Atores, assim, muito renomados. Você vê o Christian Bale, pensa outro, mas, cara,
Bill Larson ganhou um Oscar e depois...
Bill Larson ganhou o Oscar e depois foi lá. A Scarlett Johansson já era bem renomada também quando fez o... Escolheu ser a Viúva Negra, já tinha feito bastante filme. Mark Ruffalo, caraca. O próprio Benedict Cumberbatch, que é o... Ben Affleck. Cara, muitos atores, eles têm vontade, assim, porque você ganha um hype, você ganha uma visualização. Sem falar que eles pagam pra caralho. A Marvel paga muito dinheiro pra esses atores fazerem os filmes. Porque também gera muito dinheiro, né, filme de super-herói. Eu acho que ela pode voltar, assim, sabe? Eu não descarto essa possibilidade, não. Não sei se agora nesse filme, mas talvez num futuro aí próximo.
Então a gente chegou à conclusão que esse filme vai abrir as portas para um novo universo, assim, do Aranha. Chegamos à conclusão cegos, né? Porque a gente não realmente não sabe, o material não entregou tanto. E aí, para encerrar...
A conclusão é não ter conclusão.
Conclusão é que a gente não sabe de nada, né? Então, para encerrar, eu queria pedir para vocês falarem uma teoria, assim, muito louca que vocês acham que possa acontecer no filme, para depois que assistirem, voltarem aqui e falar que o Júlio estava certo, o Dudu estava certo.
Vamos lá, vou começar. Vou permanecer naquela teoria de que o Duende Verde ele vai ter um grande protagonismo. Não tanto porque eu não sei como é que vai ser a narrativa e o enredo, mas eu acho que ele vai, assim, mostrar o seu potencial lá do primeiro filme, 2002. Ele vai matar alguém muito importante pro Tom Holland. Eu acho que daí o bagulho vai ficar doido.
Tia May, será que ele vai matar a Tia May?
Então, eu fico entre aqueles dois que eu falei, Tia May ou a MJ.
Sem considerar as teorias que os outros aranhas vão estar no filme, eu acho que a gente pode ter a volta, principalmente do Abutre e do Mistério. Vou ficar com essas teorias de que eles dois vão voltar aí pra causar uma brincadeirinha ali pro Peter Parker.
Fala a minha, tenho duas teorias. Eu acho que o Doutor Estranho não é o Doutor Estranho e ele é o grande vilão do filme. Anotem isso. E a outra é que a gente tava falando da Emma Stone virar... É Mulher-Aranha, Dudu?
Isso, isso.
Eu vou falar que não vai ser ela, mas quem vai ganhar... Quem vai ser a nova heroína do universo do Homem-Aranha vai ser a MJ, que a Zendaya é muito grande, é uma atriz muito famosa pra ficar fazendo só par romântico avulso. Eu acho que ela vai ganhar destaque dentro desse universo como uma heroína. Pronto.
Boa teoria, boa teoria.
A Zendaya é muito... Ela tem Emmy por eu fora, ela não vai ficar ali só de coadjuvante. Eu acho que ela vai ganhar um direcionamento.
É, mas também trazer a Emma Stone é uma boa, né? Porque agora a Emma Stone tem Oscar, a Emma Stone
A Emma Stone tava grávida, cara. Se for, vai ser uma pontinha muito pequena.
É, eu concordo com o Lipe aí. Eu acho que a MJ ela é muito grande. Eu espero que ela fique bem longe desse universo.
Eu acho o personagem dela meio chatinho e eu não entendi muito qual é a dela até agora.
Ela não teve tanto destaque. É que eu acho que ela entrou no universo sem ser famosa, assim.
Ela aparece duas personagens diferentes no primeiro e no segundo filme. De personalidade, assim, totalmente diferente. Eles cagaram no
pau. Dudu, cara, eu sei que a gente já extrapolou o horário aqui que a gente tinha marcado, mas brother, se a gente pegar o primeiro relacionamento do Peter, do Tom Holland, lá no primeiro com aquela outra menina, e agora muda drasticamente, cara, não tem nada de profundo ali, sabe, é o relacionamento TikTok, tá ligado?
Não, é que eles começaram como amigos,
muito ruim.
É amigo, eles quase não se falavam.
Ela tava fora nele, muito ruim.
Eu vou defender, assim, não é que é grande coisa, mas a MJ, ela era a única pessoa que dava, ela era... chata, assim, com ele, ela era mal-humorada, mas ela foi dando uma abertura pra ele, ela era interessada, assim, ela gostava dessa questão dos heróis, mas ela, realmente ela não teve nem espaço pra se desenvolver, por isso que eu tô achando que pra Zendaya continuar nessa franquia, vão ter que dar um papel pra ela, né, alguma coisa importante.
Não, pode ser, mas já começaram muito mal com ela, eu acho que...
Porque ela não era, quando começou...
Então, beleza, mas olha só, a questão... É você começar com ela de um jeito. No segundo filme ela já é outra pessoa. Aí no terceiro, se ela aparecer como uma Mulher-Aranha, beleza, legal, é. Mas, porra, mantém a personalidade que você tá construindo, caralho. Não vai, sei lá, fazer agora ela ficar igual a Gwen Stacy do Aranha Verso, sabe? Do filme de animação. Porra, são personalidades diferentes, cara. Mantém o personagem que você quer. Agora não vão querer transformar ela na Mulher-Aranha dos quadrinhos, sabe? De personalidade, que eu digo. Pô, senão fica uma personagem bizarra, que não tem personalidade, não tem nada. Cada hora ela é uma pessoa.
É, outra que pode ser é Mulher-Gato, né? Não que a Zendaya, que a MJ seja essa, mas é uma personagem clássica do Homem-Aranha que ainda não apareceu. Ela ia aparecer, se não me engano, no espetacular Homem-Aranha, só que é uma personagem bem interessante até. Não, é, tu falei besteira, mas não tem uma aqui.
Mas eu sei,
tem cabelo tem uma branco. Que
ela
tem
até... Sim, é a Felicity. É. Ela apareceu no espetacular Homem-Aranha 2.
É, a Felicity, ela ia aparecer. Como que é o nome dessa personagem?
Mulher que rouba. É porque ela rouba joias.
É, que eu acho que é interessante. É Gata Negra. É Gata Negra. Gata Negra. Eu acho que ela é interessante, assim, talvez eles tragam pra esse universo.
Então foi isso, rapaziada. O episódio de hoje fica por aqui. Então vamos continuar acompanhando aí as notícias do Homem-Aranha sem casa. É sem volta pra casa? É sem casa, sei lá.
Brincam com isso de casa, né? De volta pra casa, longe de casa, agora é de volta pra casa.
É No Way Home. Então vamos esperar.
Homem-Aranha em casa e vacinado. E
tamo junto, galera.
Valeu, rapaziada. Até o próximo TrueCast.
Até semana que vem.
Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram @trio_cast. Até semana que vem.